Seguimos com o Jornal da USP no ar para você, as principais notícias desta manhã aqui pela Rádio USP. E você está acompanhando um especial sobre saneamento básico que temos feito em função dessa nova ou mais atual regulamentação, a gente pode dizer, sobre esta área. E o destaque mais atual é que o presidente Bolsonaro sancionou o marco do saneamento, mas vetou renovação por mais 30 anos de contratos de estatais. Mas não é só esse o veto, não. Tem mais detalhes que a gente vai explicar para você nessa entrevista. Convidamos o professor Tiago Mahara, do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Tudo bem, professor? Bem-vindo aqui ao Jornal.
Obrigado, Roxane. Bom dia, tudo bem.
Professor, vamos aos vetos do presidente. É esse nosso foco agora, não é? Havia um acordo para que isso permanecesse. De toda forma, este artigo daria sobrevida aos contratos das empresas estaduais públicas. Foi um acordo lá importante para vencer resistência de algumas bancadas, principalmente a do Nordeste, mas agora caiu. Então, o que estaria por trás do propósito do governo de vetar especificamente essa questão de prorrogação dos contratos de estatais? Aí o senhor explica para a gente se é municipal, se é estadual, há várias possibilidades de contratos.
Bom, Roxane, me parece importante inicialmente explicar um pouquinho como é que essas empresas estaduais entraram na história. A verdade é que agora ficou muito claro nessa atualização da lei de 2007, né? Essa lei que saiu agora é uma atualização da anterior, que o município é o titular do serviço de saneamento básico, e aí incluindo o serviço de abastecimento de água, serviço de esgoto, serviço de limpeza urbana, de coleta de resíduos e outros que estão ali mencionados. O município, porém, na história do Brasil, ele nunca teve muita condição técnica e financeira de organizar esses serviços que são extremamente complexos. Então, para resolver a situação do saneamento no Brasil, muitos estados acabaram criando empresas estatais, ou seja, empresas estatais estaduais, seja na forma de economia mista, seja como empresa pública, para auxiliar os seus municípios na prestação desse serviço, que é extremamente complexo e custoso. E o que aconteceu historicamente? Muitas empresas, Roxane, entraram por meio de acordos, né, sem licitação. Então, quando nós falamos hoje de contrato de programa, nós estamos falando de um acordo que viabiliza a prestação desse serviço de saneamento pela empresa estadual ao município, sem passar por uma licitação, e há situações ainda mais precárias, em que essas empresas assumiram esses serviços de saneamento, mas sem sequer haver uma formalização contratual, qualquer tipo de formalização dessa delegação do serviço que é municipal para a empresa estadual. O que acontecia, não é? Nesse projeto que foi aprovado lá no Congresso, para que se desse um período grande de transição para os municípios, se permitia que os municípios formalizassem essa situação informal que acontece em alguns, ou que, né, renovassem aí os seus contratos de programa, que são esses contratos feitos com as empresas estaduais sem licitação, e poderiam aí os municípios, com base nessa norma, levar esses contratos por mais 30 anos. Então, a ideia era dar um respiro aí para os municípios, né, permitir que eles estendessem essa situação por mais 30 anos, e com isso conseguissem se organizar com mais calma para uma futura solução, seja essa uma solução de prestação municipal pelo próprio município, ou mesmo a privatização, uma transferência do serviço para a iniciativa privada. Mas o presidente da República, como você bem disse, Roxane, acabou vetando esse dispositivo que permitia essa formalização e essa prorrogação dessa situação de prestação pelas empresas estaduais. Então esse dispositivo foi completamente vetado. E o que a presidência da República alegou e faz, vamos dizer, tem coerência com a linha do governo que nós temos no momento, é que essa manutenção desses contratos afastariam os investimentos privados que eles querem estimular nesse setor. Então, a ideia do governo federal foi impedir que os municípios continuem com esses acordos com as empresas estaduais e forçá-los indiretamente a organizar logo o serviço e abrir licitações para atrair o capital privado para esse serviço. O principal motivo do veto.
Mas esse não foi o único ponto vetado, não é? Ao sancionar o marco do saneamento.
Não, na verdade não. Muitos foram os vetos, alteravam-se alguns, eu diria uns 3 vetos, mas nós tivemos 11 vetos, 11 dispositivos que foram vetados. Nem todos esses dispositivos vetados são dispositivos que haviam sido inseridos na lei de saneamento, porque lembrando, Roxane, essa lei que foi aprovada nessa semana, ela não alterou só a lei de saneamento, ela alterou a lei de recursos hídricos, ela alterou o estatuto da metrópole, ela alterou um conjunto amplo de leis, a lei dos consórcios. Então veio um pacote grande de vetos, um pacote maior que o esperado, e entre outras coisas, o que é interessante dizer, é que a presidência vetou essa possibilidade de prorrogação dos contratos, vetou várias normas que impunham o apoio técnico e financeiro da União aos municípios, vetou normas que tratam da prestação do serviço em bloco, vetou também normas que tratavam do licenciamento ambiental e jogavam para o município essa competência do licenciamento ambiental do saneamento. Enfim, foram muitos os vetos. Vetou também a norma que tratava de subdelegação, porque essa lei trouxe uma possibilidade de que aquele serviço que é jogado para as mãos de uma empresa privada tivesse parte transferida para uma terceira empresa, que não teria participado da licitação. É isso que nós chamamos de subdelegação. A lei, ela trazia um limite para essa possibilidade de jogar o serviço que é privatizado para uma terceira empresa. Então, há esse limite, mas havia uma possibilidade de extrapolar esse limite. Então, a presidência da República foi dura nesse aspecto, dizendo, não, é preciso que se respeite um limite para subdelegação, e vetou, então, essa possibilidade de extensão. Então foram muitos os vetos a alterações de competência do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, muita coisa foi vetada.
Professor, em linhas gerais, então o senhor diz que esses vetos, eles estão de acordo com a nova, com o novo pensamento desse marco regulatório a partir de agora. Não é uma privatização, também é errado a gente falar que é uma privatização, ou seja, a participação do setor privado será permitida, mas há várias formas de você fazer esses contratos, né? Às vezes o município com o Estado, um consórcio entre municípios, a participação da iniciativa privada, ele vem para modernizar, as leis estão bastante claras, isso vai atrair o interesse do investidor. Queria uma análise sua, uma avaliação, se é bom mesmo esse marco.
Olha, Roxane, esse marco, ele traz muita coisa que já existia, apenas com alguns aprimoramentos. Eu diria que ele tem 3 características centrais, esse marco. Em primeiro lugar, ele vem claramente com um estímulo à privatização, ou seja, à transferência da prestação de serviço de saneamento básico para empresas privadas. Hoje, no Brasil, eu diria que assim, é uma minoria de municípios que tem prestação por empresa privada. A grande maioria dos municípios ou presta por uma autarquia própria ou transfere a execução para as empresas estaduais. Então, a ideia do governo é incentivar a privatização. Isso está bem claro no mar. Mas, por exemplo, a prestação privada já era plenamente possível. Ela já era plenamente possível, ela dependia de uma decisão do município e agora continua igual. Ela continua sendo uma decisão do município. O município pode decidir que ele não privatizará o serviço e, por exemplo, que ele jogará esse serviço nas mãos de uma empresa municipal que ele mesmo venha criar, ou ele pode decidir, por exemplo, se reunir com outros municípios e executar o que nós chamamos de prestação associada, que é uma prestação regionalizada envolvendo vários municípios. Então, a privatização não é o único caminho, a gente precisa lembrar que nada mudou nesse aspecto. O município mantém esse seu poder de decidir se privatiza ou não. E, inclusive, Roxane, para que ele possa privatizar, a gente sempre precisa lembrar que ele tem que obrigatoriamente criar um plano de saneamento básico, ele tem que planejar a política pública, ele não pode privatizar essa tarefa de planejamento da política pública, essa é uma tarefa indelegável. E, além disso, o município tem que organizar toda a estrutura de regulação do serviço. Se o município não planeja nem organiza a estrutura de regulação, esses contratos de privatização serão inválidos, serão ilegais. Tá? E, como eu disse, né, a privatização não é o único caminho. Além disso, tem a prestação regional, a prestação, né, regional em áreas metropolitanas ou em aglomerações urbanas, a prestação em micro-regiões, enfim. Existem inúmeras alternativas que são possíveis. Mas é fato que essa é uma característica desse governo, né? Uma característica de acreditar que a solução para qualquer tipo de problema seja a privatização. Eu, particularmente, tenho muita dúvida sobre isso. Para mim, o ponto central do serviço de saneamento não está tanto em quem presta. Existem casos de prestação eficiente por empresas públicas, né, empresas de economia mista, que são exemplos de empresas estatais. E existem casos de sucesso de empresas privadas que prestam serviço. Agora, a prestação, ela só vai funcionar efetivamente se nós tivermos autoridades fortes, bem capacitadas e estruturadas, que façam a regulação dessa prestação. E o que acontece no Brasil é que nós não temos ainda um amadurecimento da regulação desse setor. Nós temos até algumas agências muito boas no âmbito municipal, mas nós não temos regulador forte em todos os municípios. E sem regulação, aí não interessa se o prestador é público ou privado, porque o prestador, se ele não for cobrado, se ele não for monitorado, fiscalizado, ele tem uma tendência ao relaxamento e à acomodação. Então, eu diria, a minha opinião pessoal sobre isso é que não muda a possibilidade de privatizar ou não, existe um estímulo claro à privatização, mas também privatizar por privatizar não resolve o problema, porque se essa privatização não vier acompanhada da estruturação de órgãos reguladores competentes, nada vai mudar. E aí me preocupa um pouco também esse conjunto de vetos às normas que impunham o apoio da União, porque a União tem muitos recursos, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista técnico, e poderia utilizar esses recursos em favor dos municípios. Mas as normas que traziam essas, não é, esses deveres de apoio foram vetadas pela presidência. Então, eu achei um pouco contraditório isso, porque se o objetivo é transformar o serviço de saneamento, que é água, esgoto, tratamento de resíduos, limpeza urbana, em um serviço mais eficiente, a União deveria, sim, manter essas normas de apoio técnico e financeiro aos municípios. E me parece que a União errou ao excluir esse dever de apoio aos municípios, porque nós temos um fato no Brasil. Ainda que o município seja uma esfera autônoma da federação, ele é um dos níveis da federação brasileira, o fato é que a maioria dos municípios não tem recursos nem técnicos nem financeiros para desenvolver essas várias políticas públicas complexas que ele assumiu pela Constituição de 88, serviço Sim. de transporte coletivo, serviço de saneamento, são coisas muito complexas, e a gente não pode raciocinar achando que Rio e São Paulo e Brasília são a realidade municipal brasileira. Nós temos sempre que lembrar que Rio, São Paulo e Brasília são exceções na realidade municipal brasileira, que a grande maioria dos municípios não tem dinheiro, não tem uma estrutura boa administrativa para desenvolver as políticas públicas, e o papel da União seria essencial aí.
Quer dizer, se isentou desse papel, né? Isso que o senhor está explicando para a gente, porque parece que a ideia mesmo é chamar a iniciativa privada para entrar nesse jogo. Tem feito esse discurso de que a União não tem dinheiro, o orçamento está apertado.
Eu, Roxane, até vamos lembrar de uma coisa que é muito importante, não é? Quando nós fazemos uma privatização, nós temos que lembrar que nós vamos abrir uma licitação. Nessa licitação, nós precisamos já ter um contrato, né, estruturado. Isso é extremamente complexo e custoso. Não é barato fazer uma licitação, não é barato contratar uma consultoria ou desenvolver um contrato de 30, 40 anos na área de saneamento. Não é qualquer pessoa que faz isso. Então, não adianta só imaginar que a gente precisa abrir o saneamento ao mercado. Nós precisamos, antes de fazer essa abertura, ter bons editais de licitação, ter bons planos de saneamento, ter bons contratos. Porque se a gente privatiza e aquele contrato é mal feito, é um contrato precário, daqui a 2, 3 anos vai dar problema. Então, por isso que é tão importante o investimento da União, seja ele técnico ou financeiro, nos municípios, para até que os municípios consigam preparar essa transição do modelo de prestação.
Muito bem, a gente continua tratando desse assunto, né? Você segue acompanhando aqui o nosso especial sobre saneamento básico. E quero agradecer muitíssimo a contribuição do professor Tiago Mahara, do Departamento de Direito Público da Faculdade de Ribeirão Preto da USP, ajudando a gente a compreender todo esse processo e, bem informado, a gente acompanha melhor tudo o que está acontecendo, não há dúvidas sobre isso. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço, é sempre um prazer e parabéns pela iniciativa de tratar desse tema.